inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
É massa, é brasa, é pura
curtição. De maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
A gente sempre fica nessa imaginação da mãe trabalhar. Como é que o filho vai ficar sem a mãe? Então seria muito complicado se não existisse essa oportunidade da creche.
Para apoiar os municípios, o governo do estado investe em cada fase do aprendizado das nossas crianças. E a Bahia hoje é líder no crescimento da alfabetização no Brasil. Ainda há muito a ser feito. Mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente!
Vez há menos mulheres que homens nessa condição. Gabriela Noronha.
Para fortalecer a educação de jovens e adultos e combater o analfabetismo no Brasil, em 2024 o MEC lançou um pacto nacional que aumenta as vagas nessa modalidade de ensino nos sistemas públicos.
E ainda, em Minas Gerais, presidente Lula anuncia investimentos em hospital de referência para o tratamento de câncer em Belo Horizonte.
E em novo hospital universitário de São João del Rei, para atendimento de média e alta complexidade, que vai beneficiar 54 municípios.
Você vai ouvir também combate às apostas ilegais.
Decreto assinado pelo presidente Lula vai permitir bloqueio de bens das bets irregulares e destinação do dinheiro para o Fundo de Segurança Pública. Graziele Bezerra.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao todo, 25 milhões de brasileiros apostam nessas plataformas, sendo que um a cada quatro deles aposta todos os dias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para menos de 5%, a menor da série histórica.
O índice de pessoas que não sabem ler e escrever é maior entre os idosos com mais de 60 anos.
Políticas como o Pacto Nacional para a Educação de Jovens e Adultos vêm ajudando a reduzir ainda mais essa taxa no Brasil.
Na mesa, cadernos e lápis. No coração, sonhos que resolveram sair da gaveta. Aos 61 anos, a cearense Maria do Socorro não perde uma aula no Centro de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal. Ela teve que trabalhar desde muito cedo e não aprendeu a ler e a escrever, mas decidiu voltar à sala de aula por meio do EJA. E hoje divide o tempo entre as lições e as faxinas que faz para ganhar a vida. A cada nova palavra que ela aprende, é um mundo novo que se abre.
Toda pra que eu vejo, eu tô lendo. Vou no mercado, aí eu vejo o preço das coisas, aí eu fico lendo.
Assim como Maria do Socorro, milhares de brasileiros têm vencido a luta contra o analfabetismo. Segundo novos dados do IBGE, em 2025, o Brasil tinha 8 milhões e 400 mil analfabetos com 15 anos ou mais, o que representa uma taxa de analfabetismo de 4,9%. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que é o melhor resultado da série histórica.
Pela primeira vez na história, nós atingimos na população de mais de 15 anos, menos de 5% de analfabetos no Brasil. E sabe o que a Unesco fala disso? Sabe o que os organismos internacionais falam disso? Falam que um país, quando atinge menos de 5% de adultos analfabetos, ele está encaminhado para a erradicação do analfabetismo.
Segundo o IBGE, a população com 60 anos ou mais representava mais da metade do total de analfabetos em 2025. E entre os idosos, pela primeira vez, a taxa de analfabetismo entre as mulheres foi menor que a dos homens, de acordo com William Kratochiwil, analista do IBGE. Sem considerar o grupo dos idosos, a taxa cai para menos de 3%.
Se tirarmos as pessoas de 60 anos ou mais do grupo de análise, essa taxa ela cai para 2,6%. Isso é reflexo de uma quase universalização da taxa de escolarização, da frequência à escola contínua de crianças de 6 a 14 anos, que em 2025 alcançou aí os 99,5%.
Para fortalecer a educação de jovens e adultos e combater o analfabetismo no Brasil, em 2024 o MEC lançou um pacto nacional que aumenta as vagas nessa modalidade de ensino nos sistemas públicos. A professora do ERJ, Ana Isabel Lopes, ressalta que apesar das limitações, os alunos buscam a superação e o aprendizado.
A sede maior é essa, eu quero aprender a ler, escrever e eu quero fazer contas. E aí a gente, dentro desse universo, a gente vai apresentando um outro mundo, né? Outras discussões.
O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo prevê mais de 3 milhões de novas matrículas no EJA. E o investimento total deve ser de 4 bilhões de reais até 2028. Reportagem Gabriela Noronha.
E o novo piso salarial dos professores da educação básica já está definido. Será de R$ 5.130,63.
Um reajuste de 5,4% em relação ao valor que estava em vigor, garantindo ganho real acima da inflação.
O decreto foi assinado pelo presidente Lula e publicado hoje no Diário Oficial.
Segundo a legislação vigente, a atualização anual do piso não pode ficar abaixo da inflação acumulada.
E os profissionais contratados por tempo determinado também estão entre os beneficiários do piso salarial nacional.
As inscrições para o Sisu Mais acabam hoje, mas os estudantes ainda têm algumas horas para aproveitar essa oportunidade.
O sistema aproveita notas de quem fez o último Enem, mas não foi selecionado no primeiro semestre para uma nova seleção de vagas remanescentes em universidades de todo o país.
E as notas de corte já foram divulgadas, o que ajuda a escolher cursos com mais chance de passar.
O Ministério da Educação divulgou as primeiras notas de corte parcial do Sisu+, uma etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que vai ofertar eventuais vagas disponíveis em instituições públicas de educação superior. A nota de corte pode ser consultada diretamente nas páginas do Sisu Aluno e do Sisu Vagas ou por meio da Central de Atendimento do MEC pelo telefone 0800-61-61-61. Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior decidiram destinar vagas para o Sisu+. Estão sendo ofertadas 9.436 vagas em 532 cursos. A nota de corte deve ser utilizada pelo candidato apenas como uma referência da situação em que se encontra para concorrer à vaga selecionada, não sendo uma garantia de seleção. E atenção, o estudante que obtiver no mínimo 650 pontos na média das 5 provas do Enem está apto a participar do PEDME Licenciaturas caso se inscreva para um curso presencial de licenciatura e seja selecionado. Quem entrar no programa vai ganhar bolsa mensal de R$ 1.050 desde o ingresso até a conclusão do curso. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Melhorar a qualidade do atendimento dos futuros médicos e garantir a regulação dos cursos de medicina.
Esses são os objetivos de uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula, que torna obrigatória a aprovação no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, para obter o diploma e o registro profissional.
A medida vale apenas para novos alunos que ingressarem nos cursos de medicina.
Estudantes de medicina deverão obrigatoriamente ser aprovados no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, para obter o diploma e exercer a profissão. O ENAMED também vai substituir a prova teórica do Revalida, exame aplicado a médicos formados no exterior que querem validar o diploma no Brasil. As mudanças estão previstas em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula durante a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, Minas Gerais. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Abramo, afirmou que a nova política tem como objetivo melhorar a qualidade da formação médica e fortalecer a supervisão dos cursos.
Isso agora vem reforçado na própria medida provisória no texto e vai ter um reforço legal, né, de que um dos objetivos do ENAMED é exatamente auxiliar na avaliação, regulação e supervisão dos cursos de graduação. graduação de medicina. Isso está em perfeita consonância com o nosso Sistema Nacional de Avaliação. O resultado dos desempenhos podem constituir o referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior.
Com a medida, cada estudante deverá participar do ENAMED duas vezes, a primeira ao final do quarto ano do curso, para ajudar a identificar dificuldades e permitir que as instituições façam os ajustes necessários. E a segunda prova será no último ano da graduação. Nesta última etapa, a aprovação no exame será obrigatória para que o formado possa se inscrever no Conselho Regional de Medicina, o CRM, e exercer legalmente a profissão. A exigência não vale para quem já está cursando medicina, apenas para quem entrar após a publicação da medida provisória. Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, a mudança é uma reivindicação das entidades médicas e responde a uma preocupação da população.
Traz essa grande preocupação com a qualidade da formação médica, com quem está atendendo a pessoa, de como que a pessoa que está sendo atendida vai poder saber sobre a qualidade da formação desse profissional. Para isso, foi fundamental estar ouvindo a população, estar ouvindo um clamor da sociedade que acha importante que tenha uma prova que avalia a qualidade da formação médica, e é exatamente isso que a medida provisória está apresentando, ouvindo essa preocupação, esse clamor.
O ENAMED foi criado em 2025. Na primeira edição, 32% das escolas médicas do país tiveram a avaliação considerada insatisfatória. 33% dos estudantes concluintes não atingiram o nível mínimo de proficiência esperado. O exame será realizado duas vezes por ano pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, nos municípios que têm cursos de medicina. A edição de 2026 está com inscrições abertas até 29 de junho. As provas serão aplicadas no dia 13 de setembro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o presidente Lula também anunciou hoje em Minas Gerais um pacote de investimentos em saúde com foco na ampliação do atendimento pelo SUS.
Foi inaugurado um novo hospital da Universidade Federal de São João del Rei, que vai beneficiar 1 milhão de pessoas em 54 cidades.
O Hospital da Universidade Federal de São João del Rei será referência em assistência à saúde, ensino e pesquisa. É o primeiro da região oeste de Minas Gerais totalmente destinado ao SUS. O hospital terá capacidade de atendimento de média e alta complexidade e vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas de 54 municípios. O presidente da Rede HU Brasil, que administra hospitais universitários federais, Arthur Chioro, detalhou como será a estrutura da nova unidade de saúde.
Esse hospital, que já está atuando, já tem paciente internado, vai ter 198 leitos. Desses 198 leitos, 55 serão de terapia intensiva. Nós teremos todas as principais especialidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas.
O governo do Brasil vai investir 341 milhões de reais por ano no hospital universitário, além de 85 milhões de reais para a compra de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares. Durante a inauguração, o presidente Lula falou sobre a importância de investimentos para a saúde e educação.
Nós estamos criando 40 e poucos hospitais universitários. E nós estamos fazendo mais investimento do que já foi feito em qualquer momento da história desse país na da saúde. Por uma simples razão. Por uma simples razão. A Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então o povo pobre tem que ter direito à mesma médica que o presidente da República tem.
Pela manhã, em Minas Gerais, Lula também anunciou investimentos para o Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, referência no tratamento contra o câncer. A unidade, que pertence ao Instituto Mário Pena, passou a atender 100% pelo SUS e recebeu investimentos de R$ 89,3 milhões, além de um acelerador linear para radioterapia e um equipamento de cirurgia robótica pelo Agora Tem Especialistas. O programa, que tem como principal objetivo reduzir fila de espera na saúde a partir de consultas, cirurgias e equipamentos, como ressaltou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
E eu, para resumir o que é o Agora Tem Especialistas, ele é exatamente o que nós estamos vendo aqui. É a maior mobilização da história do SUS, tanto da rede pública quanto da rede privada do nosso país, para que a gente reduza o tempo que as pessoas esperam nas filas do SUS para fazer uma cirurgia, um exame, para começar o tratamento do câncer.
Em Divinópolis também foram entregues veículos para transporte de pacientes pelo novo PAC Saúde e pelo programa Caminhos da Saúde. Em Minas Gerais, já foram selecionados 314 veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias, com investimentos superiores a 127 milhões de reais. De Divinópolis, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E o governo do Brasil também está investindo para promover o cuidado, fortalecer a assistência e reduzir riscos no Sistema Único de Saúde.
Para isso, foi criada a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, com o objetivo de dar mais qualidade no atendimento aos pacientes.
Segurança, qualidade e acolhimento no atendimento à saúde. Para reforçar esse cuidado no SUS, o governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente. A medida busca prevenir falhas, aprimorar a comunicação entre as equipes e oferecer uma assistência cada vez mais segura e humanizada, explica Luísa Bezerra Frazão, coordenadora-geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde.
A gente traz o paciente como centro do cuidado, esse é o maior ganho que a política ela faz menção, né, que o paciente, além dos direitos, ele tem deveres e ele deve ser olhado nas suas peculiaridades, na sua individualidade.
Entre as ações prioritárias estão a identificação correta do paciente, a prevenção de infecções, o uso seguro de medicamentos e a melhoria da comunicação entre as equipes de saúde. A política também incentiva o monitoramento de falhas para que os erros sejam compreendidos e não voltem a acontecer. A médica Cláudia Mello, do Núcleo Estadual de Gestão Estratégica de Segurança do Paciente do Rio de Janeiro, destaca a tecnologia no processo de cuidados.
Com a vinda da tecnologia, do avanço, da melhoria dos cuidados, essa reorganização teve que ser feita. É ampliar o engajamento do paciente no seu cuidado. Esse é o principal modelo que a gente quer desde sempre. O paciente entender que ele é o dono do seu cuidado, que ele tem que participar, se envolver na sua rotina de atendimento.
A implementação dessa política vai atender ações estratégicas a diferentes contextos de atenção à saúde, incluindo a atenção primária, a atenção hospitalar, os serviços de urgência e emergência e a atenção domiciliar. Reportagem Pablo Mundim.
Uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula e será um passo a mais para a redução das filas por liberação de benefícios do INSS.
Ela reduz de 45 para 30 dias o prazo para a inclusão de processos administrativos e serviços no programa de gerenciamento de benefícios.
O governo federal reduziu de 45 para 30 dias o prazo para acelerar a análise de processos acumulados no INSS. Agora, os pedidos parados há pelo menos um mês entram direto no programa de gerenciamento de benefícios. O PGB prevê o pagamento de bônus para os servidores do INSS por análises extras que eles realizarem além da sua capacidade ordinária. A medida não gera custos adicionais para os cofres públicos. A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, explica as vantagens da nova regra.
Com a norma publicada pelo governo do Brasil, os processos que estiverem há mais de 30 dias aguardando análise poderão ser incluídos no PGB, programa que reforça nossa capacidade de atendimento. Estamos utilizando os recursos já previstos para tornar o atendimento mais ágil, reduzir o tempo de espera e garantir que os direitos da população sejam reconhecidos com mais eficiência.
Com a mudança, a expectativa do governo é beneficiar de imediato mais de 100 mil cidadãos que aguardam uma resposta da Previdência Social. A nova regra já está em vigor em todo o país. Reportagem Pedro Sardinha.
25 milhões de brasileiros têm usado plataformas ilegais de apostas online, as chamadas bets, e um quarto deles jogam nelas todos os dias.
Para conter o avanço desse mercado irregular, foi assinado hoje pelo presidente Lula um decreto que garante o bloqueio de recursos financeiros dessas empresas.
E destina recursos a ações de prevenção e combate à criminalidade.
Um decreto assinado nesta sexta-feira pelo presidente Lula aumenta a rigidez contra o mercado de apostas ilegais, garantindo mais efetividade no bloqueio de bens e recursos de agentes que operam fora da lei. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao identificar apostas ilegais, a Secretaria de Prêmios e Apostas vai notificar as instituições financeiras para que bloqueiem em até 24 horas os valores existentes e interrompam novas transações.
A partir de agora, com o decreto do presidente regulamentando a lei antifacção, uma notificação, um auto, um novo documento que vai ser apurado pela SPA, vai ser enviado diretamente aos bancos e às instituições financeiras, com ciência do Banco Central. A obrigação legal passa a valer e a instituição financeira tem que bloquear todas as contas que ela tiver identificado por onde passou recurso dessas bets ilegais.
Cumprido o devido processo, os recursos bloqueados serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, contribuindo para o financiamento de ações de prevenção e combate à criminalidade. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as bets ilegais representam entre 41% e 51% das plataformas que operam na legalidade. Ao todo, 25 milhões de brasileiros apostam nessas plataformas, sendo que um a cada quatro deles aposta todos os dias. Por isso, o ministro da pasta, Wellington César Lima e Silva, considera importante a iniciativa de conter as ações criminosas em sites ilegais.
Não é trivial esse esforço que o governo federal faz, antes, pelo contrário, ele é muito robusto e complementar de tantas outras iniciativas que estão sendo adotadas. Esse é um largo passo nesse combate às bets ilegais.
Desde outubro de 2024, o governo do Brasil vem desenvolvendo medidas para combater o jogo ilegal e o endividamento das famílias. Uma delas foi a exclusão dos beneficiários de programas sociais dessas plataformas. Além disso, o Ministério da Fazenda criou o botão de autoexclusão, em que o próprio cidadão pede voluntariamente para ser excluído de qualquer cadastro de casas de apostas. Quase 700 mil pessoas já utilizaram a ferramenta. Em outra frente, cerca de 50 mil sites ilegais já foram bloqueados pela Anatel. 780 perfis e 306 publicações que promoviam apostas irregulares, além de 190 aplicativos não autorizados, foram retirados do ar. Reportagem Graziele Bezerra.
Pequenos negócios já renegociaram mais de 15 bilhões de reais por meio do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal.
Além das empresas, o programa também tem modalidades voltadas para pessoas físicas e produtores rurais.
Considerando todas elas, o novo Desenrola Brasil já contabiliza mais de 1 milhão de operações contratadas.
As renegociações de dívidas envolvem descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para quitação de débitos de pessoas físicas.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destaca os principais resultados alcançados em menos de 2 meses.
São mais de 1 milhão de dívidas que foram negociadas, mais de 18 bilhões de reais emprestados, o que fez com que 912 mil operações de pessoas físicas fossem resolvidas pelo Desenrola. Quando a gente olha para as pessoas jurídicas, os números também são incríveis, são mais de 120 mil operações, 15 bilhões de reais emprestados para que as empresas saiam da dívida cara, dos juros altos, da negativação e possam limpar os seus nomes, investir e contratar mais.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Após 15 anos da primeira Conferência Nacional de Arquivos, o Brasil volta a discutir o papel estratégico da preservação documental.
A conferência já realizou encontros em quase todos os estados e discute as propostas para uma nova política para o setor.
Os debates envolvem temas como preservação digital, acesso à informação,
proteção de dados e os desafios das novas tecnologias para a memória pública. Os debates também abordam capítulos importantes da história brasileira, como o acesso a documentos sobre a escravização da população negra, a preservação dos arquivos da ditadura militar e ações voltadas à memória e à reparação histórica. Temas que reforçam o papel dos arquivos na garantia do direito à verdade e à construção da cidadania, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
Arquivos são estruturas fundamentais para garantir direitos no presente e construir perspectivas de futuro. São infraestruturas estratégicas de informação, indispensáveis ao funcionamento do Estado, voltado para a sua sociedade e especialmente ao fortalecimento da democracia.
O debate percorreu 24 estados e mobilizou mais de 2.500 participantes de todo o país. Agora, 500 delegados e convidados vão construir propostas para orientar as políticas públicas do setor. Reportagem Pablo Mundim.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai julgar a validade do sistema de cotas em processo seletivo interno da universidade.
STJ decide que pagamento de dívida que motivou a ação de despejo não impede rescisão de contrato de aluguel por atrasos durante o processo.
Eleições 2026. 7 estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para a atuação no primeiro turno.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a aplicação do sistema de cotas em processo seletivo interno de universidade quando os candidatos já se submeteram à ação afirmativa para ingressar na instituição.
A tese a ser definida pelo STF deverá ser aplicada aos casos semelhantes em todo o país. Marcelo Della Libera.
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou que em diversos precedentes, a Corte decidiu que a política de cotas é um instrumento legítimo de concretização da igualdade material. O caso em exame, contudo, apresenta contornos ampliados sobre o tema, pois consiste em definir se a extensão da ação afirmativa aos processos seletivos internos destinados à progressão acadêmica é indispensável à preservação do princípio da igualdade material.
Diante de ação de despejo por falta de pagamento, inquilino pode quitar dívida e assim manter o contrato.
Mas para o STJ, se houver atrasos reiterados ao longo do processo, pode haver a rescisão. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora. Fátima Uchoa.
Uma ação de despejo foi julgada improcedente pelo fato de os débitos terem sido quitados antes da citação. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que o inquilino manteve inadimplência reiterada, pagando com atrasos aluguéis vencidos ao longo do processo. No STJ, a terceira turma manteve esse acórdão, considerando que a possibilidade de quitar a dívida e impedir o despejo é uma chance que a lei dá ao inquilino de boa-fé e não deve servir como meio para proteger a inadimplência contínua.
7 estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para atuação no primeiro turno das eleições.
O anúncio foi feito por Murilo Salmito, secretário-geral da presidência do TSE. Fábio Ruas.
Os pedidos ainda precisam ser aprovados pelo plenário do TSE para então serem encaminhados à presidência da República. Desde 1994, as Forças Armadas transportam urnas e equipamentos para as eleições, além de ajudar no deslocamento de servidores da Justiça Eleitoral. O objetivo é garantir o voto de quem mora em locais de difícil acesso.
A segunda etapa da itinerância Cidadania Aqui com Você começa amanhã na comunidade indígena Espírito Santo, em Oiapoque, no Amapá.
A iniciativa é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rafael Silva.
Depois de passar 2 dias na aldeia Manga, a itinerância Cidadania Aqui com Você foi para a aldeia Espírito Santo para oferecer os serviços ao longo do fim de semana. As equipes que ficarão no local esses dias montaram hoje mesmo a estrutura, porque amanhã, logo cedo, o mutirão começa o atendimento aos indígenas. Eles vão ter acesso de graça desde a emissão de documentos, concessão de benefícios sociais, soluções de questões trabalhistas, até capacitações e atendimento de saúde. Os atendimentos vão das 8 da manhã às 6 da tarde.
6 pessoas são condenadas por desvio de mais de R$800 mil de verbas do SUS.
A ação foi movida pelo MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, os réus faziam parte de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos do SUS no município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Investigações mostraram que o grupo realizava transferências irregulares de verba do Fundo Municipal de Saúde para contas bancárias de terceiros e empresas, sem a realização de um processo formal de ordenação de despesas ou justificativa administrativa. Os 6 envolvidos foram condenados por peculato e crimes de responsabilidade, com penas que variam entre 6 e 19 anos de prisão, além de multas individuais, ressarcimento dos valores desviados e perda do cargo público. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionado o piso salarial de R$ 5.130 para professores da educação básica. Proposta garante exame para diagnóstico do autismo no SUS. Regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência vai a plenário. Boa noite. Mais de 2 milhões de professores da educação básica terão um novo piso salarial a partir desse ano. O governo sancionou o reajuste para R$ 5.130, um aumento de 5,4%. A nova lei também cria uma regra permanente para a correção anual dos valores, com base na inflação e no crescimento das receitas do Fundeb. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra afirma que a medida traz mais previsibilidade para gestores e professores e reforça a valorização de uma carreira essencial para a qualidade da educação no país.
O piso do professor, ele é a primeira estrutura de valorização e de organização da carreira. A partir do piso que as carreiras podem e devem se organizar. Não tem educação pública de qualidade se nós não tivermos professores e professoras bem valorizados e respeitados.
E muitas vezes, estudantes com altas habilidades ou superdotação enfrentam dificuldades para ter suas necessidades educacionais reconhecidas e atendidas. Para garantir mais inclusão e desenvolvimento desses talentos, foi sancionada a Política Nacional voltada a esse público. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação apoia a identificação precoce e o desenvolvimento dos alunos no sistema educacional brasileiro. A lei cria também um cadastro nacional desses estudantes e prevê estratégias como o enriquecimento curricular, aceleração parcial em áreas específicas do conhecimento e aceleração integral da trajetória escolar. de acordo com as necessidades de cada aluno. O texto, relatado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também prevê a formação especializada de profissionais da educação para receber esses estudantes.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas.
A nova lei autoriza ainda a criação de centros de referência especializados para apoiar estudantes, famílias e professores.
Identificar o transtorno do espectro autista nos primeiros anos de vida pode fazer diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças. Para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, avançou no Senado um projeto que obriga o SUS a oferecer exames específicos. A proposta obriga o SUS a oferecer, de forma integral e prioritária, exames especializados para identificar o transtorno do espectro autista. Entre eles estão BERA, exame que avalia como os estímulos sonoros são transmitidos pelo nervo auditivo até o tronco cerebral, a ressonância magnética e o eletroencefalograma, além de avaliações clínicas multiprofissionais. A proposta busca reduzir as barreiras de acesso ao diagnóstico, garantir intervenções mais cedo e fortalecer a inclusão e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e demais pessoas com TEA. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, leu o relatório favorável do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacando as vantagens para a população. O projeto foi apresentado por Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais.
A relação entre diagnóstico precoce e proteção do paciente é evidente, pois a identificação rápida funciona como defesa contra negligências e formas de violência institucional.
E seguiu para o plenário do Senado, com pedido de urgência para a votação, o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. A proposta recebeu o aval da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o cuidado profissional de pessoa com deficiência deve ser feito por maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e com assistência integral, o que inclui atenção à saúde, alimentação, higiene pessoal, recreação, ao lazer e à cultura. A violação de direito ou garantia configura hipótese de demissão por justa causa. Para a relatora da proposta, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a atual falta de regras mínimas para o desenvolvimento da atividade, além de expor as pessoas com deficiência a riscos concretos de negligência, abuso ou violação de direitos, contribui para a invisibilidade e, consequente, desvalorização dos cuidadores.
É fundamental para a inclusão desses profissionais e dos serviços que eles prestam na estruturação dos serviços de saúde, cuja relevância se acha em evidente expansão e que deve absorver parcela cada vez mais expressiva da população economicamente ativa nos próximos anos.
O projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência é de iniciativa da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário.
O Senado deve iniciar a análise de um projeto que garante o pagamento de seguro-desemprego na entressafra do açaí para trabalhadores portuários avulsos que tenham como profissão principal a movimentação de cargas desse fruto em portos da Amazônia Legal. O benefício de um salário mínimo será devido por 3 meses no período entre o fim de uma colheita e o início da próxima. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o benefício será pago apenas para quem comprovar o exercício da atividade e for registrado no órgão gestor de mão de obra, uma espécie de associação dos portuários avulsos. Não terá direito quem já receber seguro-desemprego referente a outra atividade, pescador artesanal inclusive, ou benefício previdenciário ou de prestação continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. Autor da proposta, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, citou a importância da cadeia do açaí nos estados da Amazônia Legal, inclusive na geração de renda.
O açaí é um dos principais produtos da Amazônia, é um dos principais produtos do Amapá. O Amapá, em especial, é o principal exportador, um dos principais exportadores de açaí do país, e é onde tem, já por estudos da Embrapa, o açaí com melhor qualidade, maior diversidade de cultura. Como temos safras entre safras de açaí, é essa a necessidade desse projeto que apresentamos.
O projeto ainda prevê o cruzamento de informações de bancos de dados de órgãos públicos federais para verificação dos requisitos de concessão e manutenção do benefício. O pagamento será cancelado se identificada fraude ou recebimento de renda que impeça sua acumulação.
E com a alta do preço dos combustíveis, agravada pelos conflitos no Oriente Médio, o governo federal liberou uma nova ajuda ao setor aéreo. Uma medida provisória, que agora será analisada pelo Congresso Nacional, garante até 8 bilhões de reais em empréstimos para as companhias aéreas nacionais, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. A expectativa é reduzir o impacto dos custos operacionais e preservar a oferta de voos. O financiamento terá juros de 4% ao ano e prazo de pagamento de até 5 anos. A medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Se for aprovada, o texto será convertido em lei.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo para combater golpes digitais que utilizam a identidade de órgãos públicos. São fraudes em que criminosos se passam por instituições públicas para enganar cidadãos por e-mail, aplicativos de mensagens e outros canais digitais. A auditoria apontou falta de coordenação entre as organizações responsáveis pela prevenção e resposta aos crimes. Para o TCU, não existe uma estratégia integrada para enfrentar o problema e proteger a população. Isso dificulta a identificação de riscos e pode aumentar a exposição da população a golpes. O tribunal fez recomendações para melhorar a articulação e ampliar as ações de prevenção e conscientização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria política para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento.
Plenário dispensa licitação para SUS comprar medicamentos da Hemogás.
Deputados aprovam a regulamentação da profissão do psicopedagogo.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o exercício profissional da psicopedagogia. A repórter Luciana Vieira tem os detalhes da proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia em todo o território nacional. De acordo com a proposta, poderão exercer a atividade os titulares de diploma de graduação em psicopedagogia ou aqueles formados em pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e licenciaturas que concluírem especialização na área com carga mínima de 600 horas ou 80% da carga prevista no prazo de até 60 meses após a publicação da lei. Também ficam autorizados profissionais com qualquer graduação que tenham concluído especialização em psicopedagogia de no mínimo 360 horas antes da publicação da norma, além de pessoas que comprovarem atuação na área por pelo menos um ano, desde que obtenham graduação ou especialização em até 5 anos. Diplomas estrangeiros revalidados também serão aceitos. O texto assegura ainda que profissionais que já ocupam cargos ou funções de psicopedagogo em instituições públicas ou privadas poderão continuar exercendo suas atividades. Tanto os cursos de graduação em psicopedagogia quanto as especializações com carga mínima de 600 horas devem contar com estágio prático supervisionado como requisito para o exercício profissional. A regra, porém, não valerá para estudantes que já estiverem matriculados antes da entrada em vigor da lei. O texto aprovado detalha as funções do psicopedagogo em diferentes contextos. Em instituições educacionais, o profissional poderá atuar no enfrentamento de problemas de aprendizagem, colaborar com a formulação de políticas e orientações pedagógicas, apoiar processos de inclusão de estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem e desenvolver ações preventivas. Em ambientes clínicos, consultórios e hospitais, caberá ao psicopedagogo realizar diagnóstico de dificuldades de aprendizagem, intervir e acompanhar indivíduos com essas dificuldades, aplicar métodos e instrumentos específicos, prestar consultoria, elaborar relatórios e orientar cursos e serviços na área. O texto também prevê o encaminhamento a outros profissionais quando necessário. A proposta estabelece ainda que o psicopedagogo deve manter sigilo sobre informações obtidas no exercício da atividade. O compartilhamento de dados só poderá ocorrer com outros profissionais envolvidos no atendimento e igualmente submetidos ao sigilo. O descumprimento dessa regra poderá resultar em sanções civis e penais. Durante a votação, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, disse que a psicopedagogia é o encontro da educação com a psicologia.
Então, de uma forma amorosa, de uma forma pedagógica, as nossas professoras, os nossos professores, devidamente capacitados na formação da psicopedagogia, podem trabalhar essas duas dimensões da educação, do aprendizado, da abertura do conhecimento para novos horizontes e novas possibilidades, mas também do autoconhecimento da criança, do jovem, voltando para si mesmo, para se melhor conhecer e assim melhor conhecendo, tenham mais consciência para alargar e aprofundar os seus conhecimentos.
O projeto que regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Paula Bittar, Luciana Vieira.
Agricultura.
Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, defende a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Na avaliação do deputado, a proposta busca garantir condições para a continuidade da produção agropecuária e o abastecimento de alimentos no país.
Evair Vieira de Mello também questiona a política de gastos do governo e afirma que despesas com viagens e diárias impactam muito as contas públicas. Para ele, o Executivo deveria priorizar o controle de gastos em vez de atribuir ao Congresso a responsabilidade pelos desafios fiscais.
Meio ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, registra a campanha Junho Verde como um importante debate para conscientização ambiental. Para ele, a redução do desmatamento e a transição para fontes de energia mais limpas são importantes para enfrentar os desafios ambientais da atualidade.
Nilton Tato também ressalta o papel do Brasil nas discussões internacionais sobre desenvolvimento sustentável. De acordo com o parlamentar, o Congresso deve priorizar pautas que conciliem a redução do efeito estufa e a melhoria da qualidade de vida da população.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, questiona a seleção de moradias financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Social e pelo Minha Casa Minha Vida Rural. Segundo o parlamentar, falta transparência na distribuição das unidades